Vamos ler a escritura de Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus jamais deixaria de fazer essa advertência a respeito de falsos profetas. Se nós não atentarmos bem para a palavra do Senhor, não ouvirmos atentamente o Senhor, nós corremos o risco de acontecer o que diz no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é o objetivo de nós ouvirmos a verdade divina? O propósito é de alcançar o pleno conhecimento da vontade do Senhor, da vontade de Deus. E que fazem os falsos profetas? Desviam os ouvidos ou torcem as escrituras para que nunca as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Consequentemente, elas sofrerão um dano. Então, por essa razão, nós precisamos ter grande cautela no tempo em que vivemos. Se nós olharmos aqui, o Senhor está identificando o falso, colocando um princípio de conhecimento aqui, que é: por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos. Não é pelo que eles falam que nós vamos conhecer que eles são falsos, mas muito mais por uma natureza escondida que vai se apresentar na manifestação de um fruto. Agora veja a questão do fruto. O fruto vem semente junto. E acaba produzindo. E o Senhor também compara a uma árvore. Ele faz essa colocação da questão da árvore. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. E também diz, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É algo que o Senhor está colocando para você ter discernimento. Portanto, volta ele falar no verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Este é o princípio, é o padrão do Senhor, para que você tenha cautela. Cautela com os dons, o cara é muito dotado, a pessoa é muito expressivo, muito cativante, muito empolgante, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você veja o fruto, por seus frutos os conhecereis. Essa questão da árvore faz nós recordarmos e voltarmos lá no Jardim do Éden. Quando o fruto daquela árvore que levou o homem à queda, que aparência ela tinha? Podemos voltar lá no Gênesis capítulo 3, né? Verso 6. Lá, vamos ver 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não é um pouco da identidade do falso? Como foi que Satanás agiu? Ele age com uma imagem muito bela, né? Mas por trás ele tem uma coisa muito ruim. Aparência, disfarce, camuflagem. E agora o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha, a tendência do falso profeta, dos falsos, é deixar a pessoa nu diante de Deus. Com a aparência de que ela tem um grande conhecimento, mas ela está nu diante do Senhor. Se nós olharmos lá no Apocalipse também, a mesma coisa acontece. Apocalipse capítulo 3. Se nós seguirmos a orientação de Jesus, nós vamos realmente estar guardados. Apocalipse 3, vamos ler aqui, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. A tendência do falso é manifestar-se como quem está trazendo uma grande riqueza espiritual, né? Um grande êxito na carreira da pessoa. Mas aos olhos de Deus, ele está tão pobre, desgraçado, cego e nu. Esse é o encaminhamento dos falsos profetas. Eles encaminham por um princípio que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem seu fruto. O mesmo fruto daquela árvore que levou Adão cair e se afastar de Deus. Então, por essa razão, o que é que o salmista diz no Salmo 119? Eu amo a verdade no íntimo. Você ama a verdade no íntimo? Você terá a verdade do Espírito Santo no teu íntimo. Mas existe uma palavra na Bíblia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, Veja, terá um homem possuído por Satanás que fará sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Ah, mas existe a aparência da questão. Caiu fogo do céu de verdade. Fogo, eu vi o fogo caindo. Mas é de mentira. Irmão, nem sempre a mentira é desprovida de evidência. Ela terá que dar uma aparência de verdade. E isto que leva as pessoas que não amam a verdade no íntimo, não têm o prazer na vontade de Deus, é isto que leva essas pessoas ao engano. Por quê? Uma das coisas que Satanás quer que você não faça é a vontade de Deus. E tudo que ele tem, veja, a vontade nossa é a cidadela forte que nós temos, é a nossa argumentação que pode impedir a ação de qualquer espírito maligno, de Satanás, ou de qualquer espírito humano contra a nossa alma. O nosso forte é a nossa vontade. É contra a vontade que correm todas as tentações. É contra ela que combatem as hostes para capturar essa cidadela. Paulo até fala, né? Que alguns que se desviaram, né, entraram por heresias, acabaram sendo presas de Satanás, para a vontade dele. Então, a tua vontade, se não for rendida na cruz para o Senhor, para tomar a vontade do Senhor, você não será um crente vitorioso. Lembrem-se de Jesus no Getsêmane. Quando ele orou ao Senhor, Senhor, passa de mim esse caso, se for possível. Contanto, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, por causa da sua oração, que Deus não respondeu, então nós podemos, hoje, ter resposta para as nossas. Ele abriu o caminho, tendo renunciado à sua vontade, por causa da vontade de Deus. Então, quando nós morremos para a nossa vontade, abrimos o caminho do céu. E é assim que podemos viver diante do Senhor. Que não faça a minha vontade, mas a tua. Se naquele momento Eva e Adão dissessem, bom, nós não vamos fazer a nossa vontade. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Eles teriam aberto o caminho do Senhor para eles. Agora, continuando aqui em Tessalonicenses, você vai ver a gravidade da questão de não amar a verdade no nosso coração. Aqueles que não amam a verdade terão consequências. E verso 10 diz assim, com todo engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja, estes foram enganados porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora veja o que acontece. Deus toma uma atitude em relação a isso. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que não, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí você já vê o cunho de um ministério satânico. Que fim ele quer atingir? Ele quer opor-se a Deus, tirando do coração das pessoas o amor pela verdade. As pessoas estão seguindo para o inferno, e se você fala com elas, elas não querem nem ouvir você falar sobre a verdade. Então, o Senhor Jesus foi bem cuidadoso ao ensinar os discípulos. Naquele sermão do monte, ele selou um ensino seguro para eles, que traz segurança, que traz solidez, que traz edificação, que traz firmeza, proteção. E por fim, para se assegurar no coração dos discípulos que aquele ensino ficaria guardado em seus corações e que teria um combate inimigo contra isto que ele havia ensinado, então ele começa a dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ele fala por duas vezes no livro de Mateus. Uma aqui. Aliás, o ensino de Mateus é um ensino por repetição. Você sempre vai ter a dupla menção do mesmo assunto, né? Primeiramente, você vê todos esses assuntos que o Senhor falou no Sermão do Monte, em todo o livro você vai ver sempre repetindo algum ponto daquele ali. Isso é um testemunho da palavra de Deus. O Senhor sempre dá testemunho da sua verdade. Ele confirma a sua verdade. Agora veja, como identifica os falsos profetas, né? Você nota no verso 15 que o Senhor fala como é que eles estão disfarçados. Como é que eles estão disfarçados? Estão vestidos de ovelhas, mas também diz que são lobos devoradores, mas isso interiormente, que você não pode ver. Eles têm, na verdade, um apetite voraz, são insaciáveis, incontinentes, impacientes, não podem esperar, querem que lhes faça a sua vontade imediatamente. Isso é uma característica de um homem que não é de Deus. Eles querem que a vontade deles seja saciada. Eles não conhecem o caminho da cruz. E eles não aceitam o caminho da cruz. Por isso a vontade deles é prevalecente. Então vocês podem ter esse discernimento dado pelo Senhor. Outra identificação, o Senhor disse: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. O fruto vai ser sempre da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um fruto mau, mas não esqueça, ele é híbrido. É uma árvore que produz fruto mau, mas é híbrido. Por quê? É bem e mal, junto, somando, na mesma genética. Bem e mal. É, ao mesmo tempo, vamos supor assim, aquele remédio que tem efeito colateral, né? O antibiótico, ele mata tanto células ruins como boas. Ele mata a bactéria, mas também mata alguma coisa do teu organismo. Então nós podemos nunca esquecer que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é híbrido, na mesma genética, não separados, são unidos. E é como o híbrido não pode agradar a Deus. Deus sempre condenou o híbrido. Quer ver? Qual é o animal que não produz? A mula, né? Que é um híbrido. Ela não gera. A intenção daquilo que é falso é levar o povo de Deus, aqueles que não têm abraçado a vontade de Deus com prazer, não têm amado a verdade de Deus no íntimo. Como o diabo não pode levar eles para a condenação, então leva eles para a esterilidade espiritual. Eles não produzem para Deus. Porque muitos do povo de Deus fica comendo do modalismo evangélico que está por aí. Hoje há modalidades do evangelho. Há modalidades de cristãos, cristianismo cheio de modalidades. A modalidade evangélica. Então, as pessoas ficam estéreis para Deus. Elas vivem mais para o mundo do que para Deus. Esse é o cunho da mensagem do falso profeta. Aqui no caso dos falsos profetas, né? Porque o falso profeta vai abarcar tudo que é falso nele mesmo, né? Que daí é uma pessoa que vai fazer parceria com o anticristo. Então, pelos frutos nós conhecemos. Mas não esqueça, fruto híbrido. Agora, vamos ver um pouquinho assim, pela mensagem. A mensagem nunca está relacionada à porta estreita, como nós já vimos, e nem ao caminho apertado. A mensagem dos falsos profetas nunca estará relacionada à porta estreita e nem ao caminho apertado. Você pode ver que havia um caminho ali em Judas 11, Judas verso 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Verso 12 mostra como eles agem. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores. Está vendo como Jesus usou a palavra lá? Árvores. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar. Eles têm bastante ímpeto, ousadia. Aparente eloquência. Aparente unção. Que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes. O evangelho não foi... O evangelho não é para estrelas. Jesus hoje mandou nós estarmos humilhados, não levantados. Mas quando nós fazemos a vontade do Senhor, um dia, depois de termos vivido nessa terra, praticado a justiça, os justos resplandecerão no reino do Pai. Resplandecerão e refulgirão como as estrelas no firmamento. Mas hoje não. Hoje é humilhação. Hoje é cumprir o resto das aflições de Cristo. Hoje é caminhar humildemente sobre essa terra. Mas estes que são falsos sempre são como estrelas. Se levantam e mostram um resplendor que não é de Cristo. Então nós devemos discernir desta maneira aí. E quando nós mantemos realmente nos humilhando, caminhando após o Senhor, certamente o Senhor guardará nossas almas. Porque o Senhor falou aquilo para os discípulos, um povo selecionado, um povo que ele disse que o Senhor tinha dado a eles e que ninguém ia as arrebatar da sua mão. Mas o Senhor está advertindo para que eles realmente não se apostatem, não se desviem do coração do Senhor Jesus. Que nada capture seus sentimentos, que nada capture seu senso, o seu sentido, mas que o teu sentido seja apegado a Cristo. Então são ondas impetuosas do mar que escumam as mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Você já ouviu falar do buraco negro? Já, né? Os cientistas têm estudado o buraco negro. É para lá que vão as estrelas errantes. Para o buraco negro, negrura das trevas, para aquele buraco. Para ali vão estes, para ali vai o falso profeta, para ali vai o anticristo, para lá vai Satanás com todos os seus demônios, para aquele lugar. Esse buraco negro, como ele é feito de estrelas, que vão morrendo e vão para lá, ele é um lago de fogo. Mas as trevas engolem tudo que está morrendo. Aquele buraco é tão, tem uma gravidade tão potente que atrai todos, tudo aquilo que está morrendo no universo é puxado para lá. Graças a Deus nós vivemos em Cristo. Aleluia. Graças a Deus nós somos uma nova criatura. Não há criatura alguma, buraco negro nenhum, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Porque por esse amor ele nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Não veio de nós, veio de Deus. É dom de Deus. Agora, sabe o que está nos puxando? A eternidade está nos puxando, a sua gravidade, o seu centro gravitacional, que é Jesus Cristo. Ele é o centro gravitacional da eternidade. E que está nos puxando, e nós não conseguimos voltar atrás. E nós estamos sendo atraídos para lá. Graças a Deus. Essa vida eterna em Cristo tem um poder de atração que está nos puxando, 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 puxando. Um dia, oh maravilha, puxa meu espírito fora do corpo, me dá um outro corpo, de glória, e aí estarei para sempre com o Senhor. Aleluia. E não está muito longe, graças a Deus. Aleluia. Por isso temos que ter bastante zelo com aquilo que é do Senhor, hoje, com a verdade, com as escrituras, com a palavra que Ele nos deu, que Ele nos ensinou. Sejamos discípulos de verdade, humildes, que levemos o jugo de Jesus sobre nosso pescoço e não queiramos fazer nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que por nós morreu e ressuscitou. Esta é a verdade. E também, se você vê Apocalipse 2,14, também ele faz advertência desse caminho. Né? Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja, Balaão, um falso profeta, o que ele ensinou? A apostasia do Senhor levou o povo a se apostatar, a se prostituir e comerem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que significa isso? Ele usou de engano, de astúcia, de fraudulência, de toda sorte de falsidade, porque tinha um interesse no coração desse falso profeta. O prêmio da injustiça. Profetizar para ganhar dinheiro. Pregar a palavra de Deus. Ministrar maldição. Irmão, a maldição hoje está vindo com o slogan de bênção. Será que o povo de Deus está enxergando? Será que o povo está discernindo que a maldição tem vindo com uma placa de bênção na frente? E por fim, levam as pessoas ao mundanismo, à prostituição e por fim, no caso, à idolatria, se afastar de Deus, trocar de Deus, achar um concorrente de Deus. Isso é engano e traz consequências. Né? Então, olha, o Senhor está advertindo a igreja aqui de Pérgamo, né? Que ele tem algo contra essa igreja. E isso progrediu, né? Depois veio para a igreja de Tiatira. E o engano progrediu. A prostituição progrediu, a opulência entrou e a igreja se apostatou em Tiatira. Então, olha, a mensagem dos falsos profetas visa sempre manter seus ouvintes confortáveis, tranquilos e relaxados quanto à responsabilidade do homem para com Deus. É isso o que eles vão pregar. Se está pregando com o mundo, para o mundo, está pregando descaradamente a mentira. Mas se está pregando para o povo de Deus, porque é inevitável que eles se misturem com o povo de Deus, e até mistério que aconteça, eles vão ensinar os crentes a ficarem bem relaxados, sem compromisso com Deus, bem vivendo uma vida comprometida com este mundo, porque Satanás sempre quer afrontar a Deus. E como ele não é páreo para Deus, ele tenta irritar Deus, atacando os filhos de Deus, para que os filhos de Deus comecem a se esfriar na sua relação com Deus, comecem a desprezar o Senhor. Veja como Satanás atacou a vida de Davi. Em duas ocasiões. A primeira ocasião foi que levou ele a se apaixonar pela Batseba. E ele se apaixonou pela Batseba. E ao se apaixonar pela Batseba, eu penso que Davi tinha mais, ele tinha mais mulheres, né? Tinha umas quatro mulheres e olhava para Batseba. Seria muito mais difícil ele matar suas quatro mulheres, então ele optou em matar Urias. Aí se tornou um assassino. Aí entristeceu o coração de Deus, porque Deus ama muito os seus servos. Mas agora veja como o coração de Deus se sente, tendo que disciplinar um servo. E o Senhor disse para ele, não vai faltar espada sobre tua casa. E as tuas mulheres serão tomadas à luz do dia. Pensa que não dói no coração de Deus quando ele disciplina um de nós? Ele faz isso realmente sentindo muito. Mas por quê? Porque o adversário ficou zombando de Deus. E assim foi o que Balaque ensinou, aliás, Balaão ensinou a Balaque fazer. Olha, faz o seguinte, eu sei uma estratégia para esse povo enfraquecer. É só você colocar as moabitas mais bonitas na cerca do acampamento de Israel, eles vão se encantar com as moabitas, mulheres bonitas, e o que vai acontecer? Que eles vão pular cerca, e eles vão se prostituir, e eles vão ter sentimento por essas moabitas, e então você não precisa guerrear contra esse povo, porque o próprio Deus deles vai enfraquecê-los, vai discipliná-los e até matá-los. É sempre assim que funciona a estratégia do inimigo, do adversário. Nós sabemos que o diabo não pode vir e tocar na gente. Só se Deus quiser. Mas o diabo sabe disso. Então sabe que nós somos protegidos de Deus. E o que que ele faz? Ele faz com que você desagrade a Deus, para que Deus, né, fique com a comunhão, a tua comunhão com Ele, fique interrompida, e faz você se afastar mais de Deus. É para ferir o coração de Deus. Tá vendo aquele que confessou teu nome, por quem você morreu, aí, valeu a pena? O diabo fica, tudo que ele quer atingir é o coração de Deus. Então, por isso que o povo de Deus tem que amar mais a Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que se apegar mais ao Senhor. Agora, na igreja primitiva, quando esse testemunho foi maravilhosamente apresentado, a igreja amava o Senhor de verdade. Ah, o inimigo então não conseguiu distanciar esse povo do Senhor, então o que ele fez? Ele usou daquela estratégia de matar os cristãos. Ah, então, não se afastam? Então vão pagar a pena. Vamos matá-los. E foi assim que aconteceu nas eras passadas da igreja, quando a igreja foi fiel ao Senhor. Por isso que não é muito bom um sossego, a igreja está muito sossegada, tranquila, né? É bom pôr a barba de molho. Olha só. Continuando aqui na mensagem dos falsos profetas. Ninguém range os dentes ou se condena por pecado algum quando um falso profeta prega. Mas quando Estevão pregou, rangeram os dentes contra ele. Sentiram a condenação do seu pecado. Isso quer dizer, o falso profeta nunca vai mostrar a pecaminosidade do pecado. Ele nunca vai dizer que pecado é pecado. Ah, o pecado? Não, isso é uma fraqueza, irmão. Você está, né? Uma fraqueza, você teve uma fraqueza. E daí você caiu. E aí você fica, ah, eu sou fraco, por isso que eu caio sempre, porque eu sou muito fraco. E você vai vivendo nisso e vai ficando longe de Deus. Porque pecado para Deus é pecado. Mas para os falsos profetas não é pecado. Quando eles falam de pecado, não é pecado para eles. Então nós temos que estar realmente... A quem o Senhor quer levantar como verdadeiros profetas nessa geração? Será que nós vamos ficar com aquele conceito de que o pecado é uma fraqueza? Ou que pecado é pecado mesmo, e vamos pregar o arrependimento, porque os falsos profetas nunca pregam arrependimento. Eles pregam bênção, mas não arrependimento. Não convence ninguém do pecado, não leva à consciência do pecado. E as pessoas estão sempre confortáveis, buscando mais bênçãos. E nunca chega ao conhecimento da verdade. Então, característica da mensagem. E como nós vimos no verso 21, eles nunca vão apontar o centro da vontade de Deus. Verso 21, né? Nunca vão apontar o centro da vontade de Deus. Então nós perguntamos, quem será enganado então? Como já lemos em Tessalonicenses, os que não amam a verdade e não se importam com a vontade de Deus. Só que aqueles irmãos que não se importarem com a vontade de Deus... perderão o reino de Deus. Não é? Pelo menos é o que está escrito. Jesus falou, e ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele disse, nem tudo que me diz Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o perigo daqueles que ouvem uma coisa fora da vontade de Deus, que não é a vontade de Deus, e que lhes satisfaz o ego, lhes deixa confortáveis, não põe eles com a consciência acesa para ir diante do Senhor, se arrepender porque está fora da vontade de Deus... É muito importante isso. O que nós estamos ouvindo? Né? Outra coisa, os falsos profetas, eles facilmente eles alcançam prestígio. Mas os verdadeiros, veja aí o que diz no Lucas 6, 26. falsos profetas alcançam prestígio de todo mundo quase. Ai de vós, aí o verso 26. Ai de vós quando todos os homens, né, de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Irmãos, os falsos profetas são mais elogiados do que os verdadeiros profetas. Veja o que aconteceu em Israel com todos os profetas do Senhor. Eles foram maltratados, porque eles faziam assim aos falsos profetas. Eles adulavam os falsos profetas e perseguiam os profetas enviados de Deus. Mas com os falsos, adulação. É claro que todo profeta verdadeiro de Deus já sabe que este caminho lhe está reservado. O caminho da perseguição, da rejeição, o caminho, né? Enfim, do sacrifício, do sofrimento. Todos os profetas anunciaram o sofrimento de Cristo, está lá em Pedro. Mas eles não anunciaram o sofrimento de Cristo em palavras, mas em sua vida, no seu corpo, levaram aquele sofrimento. Mas eles sabiam que após o sofrimento viria uma glória. Né? Podemos ler essa passagem, né? 1 Pedro, né? Verso 11, do capítulo 1. Indagando, né, os profetas indagavam, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo, irmãos. Por isso que eles se identificavam com Cristo. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Ah, maravilha, e depois? E a glória que se lhes havia de seguir. Depois do sofrimento vem a glória. A glória está seguindo o sofrimento. Após Cristo ser crucificado, sofreu na cruz por nossos pecados, desceu à sepultura, foi ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e entrou na sua glória. A glória segue a obra da cruz. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui para tomar a cruz. O Senhor não manifesta glória para ninguém hoje. Não dá a glória dele a ninguém. Mas depois de termos cumprido a vontade de Deus, então nós seremos introduzidos em sua glória. Graças a Deus. Hoje um corpo em fraqueza, depois um corpo em glória. Graças ao Deus vivo que tem realmente nos colocado nesse propósito eterno. Olha, os falsos profetas, irmãos, são muito licenciosos quanto ao mundanismo. 1 João, uma das primeiras coisas que João começa advertir a igreja, 1 João 2, 14 a 17. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, os falsos profetas, se puderem levar o povo que está se aproximando de Deus, se puderem levar para o mundo, eles farão. Porque eles têm uma licenciosidade quanto ao mundanismo. Mas olha o que diz o verso 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí está o valor de fazer a vontade de Deus, o prêmio que será alcançado no final. Está escrito lá, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, está lá em Hebreus. Alcança o prêmio da promessa de Deus após ter feito a vontade de Deus. E o verso 18. Tudo isso aí, irmãos, esse amor do mundo está relacionado ao anticristo. O verso 18 diz, mostra isso. Filhinhos, é já a última hora. Porque na tua Bíblia aí está desconectado o verso 17 do 18. Mas quando o Espírito falou, ele não desconectou. Isso aí é um assunto que ininterrupto. Os irmãos entendem? A forma que o Espírito falou, ele não falou repartidamente. Ó, agora eu vou mudar de assunto, eu vou falar do anticristo aqui. Não. É um assunto conectado, irmãos, acima. Com o que vem acima. Então ele diz, filhinhos, é já a última hora. Ele está falando filhinhos, está falando com um grande amor. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Estas características do falso é assunto da última hora, irmãos. É assunto da última hora. Naquele tempo, o Espírito Santo estava dizendo, você só tem uma hora para viver. É só esta hora. E nesta hora vai acontecer tudo isto. Por exemplo, os falsos profetas, consequentemente, nunca pregam o juízo que virá. Eles nunca pregam o juízo eterno. E o Senhor colocou nos fundamentos, nos primeiros fundamentos dos ensinos de Cristo, o último assunto ali é juízo eterno. Qual foi o assunto que Paulo pregou diante daquela autoridade que estava ali em Atos dos Apóstolos? Félix, né? Diz que ele pregou o juízo, a temperança, ele fala do juízo e diz a palavra que Félix ficou espavorido. Pode ler, irmão, 24, 25, Atos.
Alguns dias depois que Félix, com sua mulher do exílio, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, aí Félix, espavorido, respondeu, porque agora vai e em tempo de oportunidade de chamar.
Justiça, temperança e juízo vindouro. Pôs Félix em xeque. Ele não pode escapar. Se ele não se converter, ele vai dar de cara com o juízo vindouro. Irmão, uma característica dos falsos profetas é que eles nunca porão ninguém a ficar espavorido falando do juízo que virá. Esta mensagem, aliás, nesse tempo do fim, está quase escassa. Está em extinção. Se virá um juízo, é porque o pecado será julgado. Então, para nós aqui, né, encerrarmos, então outra coisa, irmãos, não pense que eles têm compatibilidade com a verdade da cruz, não tem. E uma coisa que eu estava meditando, que eu já mencionei, temos que ter cuidado com as novas modalidades evangélicas. O que significa isto? Neste tempo surgiram modalidades evangélicas como novas maneiras de ser cristão, entre aspas, né? Novas maneiras de ser cristão. Mas aonde que está isso? Tiraram da Bíblia? Cuidemos que essas modalidades partem de novas interpretações, não do Espírito. Entre parênteses, não do Espírito. Partindo sempre da adaptação dos costumes do mundo com a palavra. Os falsos negam a santidade das Escrituras e a inspiração do Espírito nelas. Negam também sua gravidade, a sobriedade que ela traz. Mas Paulo trouxe a Timóteo uma advertência antes dele partir. Veja, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler a partir do capítulo 3, verso 10, até o 4, verso 5. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, olha, quando Paulo fala isso, tu, porém, é uma advertência. Permanece naquilo que aprendeste. Permanece na verdade, irmãos. Permanece na verdade. E de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Veja, sagrada letra. Para o falso profeta, a Bíblia não é sagrada, irmão. Ela não tem sobriedade, não tem inspiração, ela é apenas um joguete na mão destes homens falsos. A palavra é usada como uma instrumentalidade para a persuasão de outros. Tome bastante cuidado, porque Satanás usou a Bíblia para afrontar a Cristo. Não pense que eles não usam a Bíblia. Eles apenas tiram a questão da santidade da palavra de Deus. Ela não é santa, né? Para eles não é. Não é sagrada. Mas para nós ela é. Ela é a palavra de Deus, santa e irrepreensível. Então, cuidado. Quando alguém disser assim, ah, mas não é bem assim como está aí. Não podemos caminhar como está aí, não é bem isso. É bem isso, irmãos. Tem que caminhar como está aqui. Como está escrito. Porque diz assim, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Agora, por que Paulo fala da inspiração da Escritura? Porque também os falsos não afirmam a inspiração das Escrituras. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Continuando agora, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Outra advertência agora, para Timóteo e para você, para mim, que somos servos do Senhor, amém? Então, ó, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Guarde isto que o Senhor, né, tem te dado. Seja sóbrio, né? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor.